Caro presidente senador Mozarildo, agradeço pela colaboração de Vossa Excelência, meus colegas senadores e senadora Anamélia aqui presente. Óbvio que todos nós estamos à espera do desdobramento que passa agora a acontecer no estado do Rio de Janeiro. É óbvio que estamos discutindo o futuro do país. O senador Cristóvão acaba de fazer um discurso com muita propriedade, como sempre faz, tratando de um tema que é um tema que, de certa forma, envolve o futuro dessa nação, do nosso povo, do nosso Brasil. E, por coincidência, também, dependendo do andar desse leilão, do uso de um recurso natural esgotável, e se nós tivermos a implementação de políticas que o próprio presidente Lula, a presidenta Dilma, desenharam, com a presença maior, como disse aqui a senadora Anamélia, e o próprio senador Requião, que tem tantas restrições, reconhece que esse modelo de partilha tem uma presença maior do Estado brasileiro, nós podemos ter, senador Cristóvão, os recursos tão necessários para a nossa educação. Não tem sentido nenhum mesmo. Educação não se trata mais, nós não estamos vivendo a educação de ouvir opinião. Opinião, já temos quase um consenso das opiniões. O que falta vir agora é a decisão política, de dizendo agora vou tomar atitude concreta de estabelecer um percentual de gastos. E aí temos que trocar a palavra de gastos, não, de investimentos com a educação. O presidente Lula falou, quando o governo põe dinheiro na mão de rico, é investimento. Quando põe na mão do pobre, com Bolsa Família, é despesa. E quando a gente põe dinheiro na educação, é o quê? Talvez o melhor investimento que se possa fazer. Foi assim que fez Coreia, foi assim que fez Chile e outros países, por muito tempo, para que atinja gerações. E acho que se tivermos sucesso no leilão de Libra hoje, o Brasil vai estar dando um passo importante. Primeiro, vai se tornar um grande produtor de petróleo do mundo, usando a mais apurada tecnologia. Mas, segundo, vai ter também recursos para levar aos estados, cumprir a Constituição com melhor desenvolvimento e esse debate que foi feito e que agora nós tivemos um avanço de que boa parte dos ganhos com essa exploração possam fazer emancipação, ou pelo menos o estabelecimento, que o ideal é que venha do orçamento, não venha como uma consequência de nós termos de fato dinheiro para a educação. Então eu faço esse comentário em relação ao pronunciamento da senadora Anamélia, que aproveito para cumprimentar, e ao do senador Cristóvão, porque ambos se estabelece uma relação entre si. Agora eu faço uma outra pergunta, caro senador Cristóvão, que está aí, e já vou dar e vou ouvir Vossa Excelência. Eu li o jornal Globo de ontem, na página 3, ou seja, parte nobre do jornal, e aqui, senador Cristóvão, tem uma outra, é fonte de recurso também, recurso da corrupção eleitoral. Quem dá a entrevista é Oslaim Santana. A matéria é aberta de página inteira no jornal Globo. Financiamento de campanha atual estimula a corrupção. O diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, que eu conheço, um grande profissional, não é afeito a ficar dando entrevista, mas deu uma entrevista que vale ficar registrada nos anais do Senado. Eu li ontem, e ontem mesmo assumi um compromisso comigo mesmo de trazer para cá. E ele é o terceiro na hierarquia da instituição e tradicionalmente a ver suas declarações públicas. Ele afirma que pelo menos metade dos casos de corrupção tem relação com campanhas eleitorais. E por que que eu trago, presidente, senador Mozarildo, essa matéria? Ele fala aqui, podemos falar sobre relação entre corrupção e campanhas eleitorais? O jornalista Jailton de Carvalho, que deu um furo, pega o terceiro na hierarquia das forças do nosso país, que é responsável, é o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, e ele responde, 50% das operações da Polícia Federal contra a corrupção tem como pano de fundo financiamento de campanha. Segue ele, e são todos os partidos. Nos últimos tempos, temos acompanhado uma ação dirigida ao PT. Não estou querendo que se alivie nem com o PT, nem com qualquer outro partido. Mas o certo é que hoje, esse tema, eu trago para cá, porque acho que é uma voz isenta de uma autoridade sobre o tema e que aponta aqui. Ele fala, isso é uma opinião pessoal nossa como técnico. Tem que ter uma reforma política. O modelo atual de financiamento de campanha, fala ele, segue. O modelo atual de financiamento de campanha, se você não mudar, vai acontecendo esse tipo de crime. Vão continuar desviando dinheiro público para esse financiamento. E ele mesmo pergunta, qual é o melhor modelo? Não sei. Financiamento totalmente público? Financiamento privado só de pessoa física? Com determinados limites? E colocando limite no quanto cada candidato pode gastar? E aí eu paro um pouco. Quando eu cheguei aqui no Senado, vim trabalhar e trouxe, porque eu vi ao longo desses anos todos que tem uma relação direta com a vida pública, a necessidade de se fazer a reforma política. E eu apresentei o projeto PLS 129 em 2011. Eu apresentei no dia 13 de março de 2011. E esse projeto permite que todos os partidos concorrentes, até mesmo aqueles que não alcançaram o coeficiente eleitoral, participem da distribuição dos lugares não preenchidos pelo coeficiente eleitoral. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou meu projeto em decisão terminativa e hoje ele está na Câmara dos Deputados. Também em 2011 apresentei o PLS 146/2011, fixando limites para gastos de campanha dos candidatos nas eleições. Aquilo que o responsável, o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, doutor Oslaim Santana, pede, eu apresentei em 2011, para que, com isso, se reduz a influência do poder econômico, o poder econômico nas eleições. Também, já agora em 2013, apresentei o PLS 264 de 2013 para proibir o financiamento de campanhas por pessoa jurídica. Essa minha iniciativa recebeu apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Movimento Combate à Corrupção Eleitoral, inclusive no projeto de lei a ser apresentado por essas entidades da sociedade civil, que já recebeu 157 mil assinaturas, também relativas a essa iniciativa. E o senador Eduardo Suplicy, meu colega, que aliás está ficando cada vez mais famoso como cantor, ontem ele estava cantando no Pânico, e o Suplicy, com aquele seu jeito de se entrelaçar com a cultura, com o jeito do brasileiro ser, termina que vira uma figura cada vez mais emblemática na política brasileira, e ele faz isso com uma naturalidade, de uma maneira absolutamente desprendida de qualquer ação demagógica, porque ele é assim. e como tal tem sido tratado também, e foi muito bem tratado ontem pela turma do Pânico, que não alivia para ninguém, mas sempre com referência, Pânico, CQC, são parte dessa cultura brasileira e que do jeito deles, de maneira descontraída, vão nos questionando a todos, vão de alguma maneira nos alertando e, obviamente, criticando. Mas o senador Suplicy, relator do meu projeto na CCJ, apresentou um substitutivo aprovando minha iniciativa de proibir financiamento de campanha por pessoa jurídica, ou seja, por empresa, e colocando um teto de doação para pessoa física de R$ 700. No dia 11 de setembro, o substitutivo foi rejeitado. Agora a matéria está no arquivo. Agora, eu também apresentei, no dia 9 de julho de 2013, um projeto, PLS 282 de 2013, para criminalizar a Caixa 2. Então, toda a entrevista do diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, por coincidência, todos os questionamentos dele eu traduzi, sem saber, obviamente, que meus projetos são desde 2011, estão apresentados na forma de projeto, e esse último é tornando crime Caixa 2, porque, por incrível que pareça, quem possa estar me acompanhando pela rádio e TV Senado, não é crime fazer Caixa 2 no Brasil. Para o PT é. O Mensalão nada mais é do que Caixa 2, está provado isso, mas PT é crime. Vamos ver agora se vai vir o Mensalão do PSDB, que é o original, que até hoje não foi julgado e parece que dorme em algumas gavetas da República. Mas eu queria...
Permite uma parte, senador?
Com satisfação, já permito uma parte a Vossa Excelência. Mas só para fechar aqui, e eu tenho que ouvir também o senador Cristóvão. Agora, se o diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal fala que 50% das ações da Polícia Federal estão diretamente vinculadas a crime de campanha eleitoral ou vinculadas às eleições, se são bilhões envolvidos, agora nós estamos tá tramitando aqui a institucionalização da corrupção, com as emendas sendo obrigatória a execução de emenda. Eu nunca entendi que o papel de parlamentar seja de distribuir obra e dinheiro. Agora vai ser. Cada deputado ou senador vai ter 50 milhões em 4 anos para distribuir ou negociar com empreiteiras. Não estou, obviamente, generalizando, mas eu não tenho dúvida que serão muitos aqueles que, antes de ganhar o mandato, vão estar dizendo: olha, eu vou ter 40 milhões se eu ganhar, você me empresta dinheiro hoje, me dá dinheiro hoje, que eu te dou dinheiro amanhã. E nós vamos estar institucionalizando a corrupção no país. Agora, para ouvir o senador Álvaro Dias e o senador Cristóvão. O interessante é que eu pego a pesquisa feita pela OAB e Ibope e volta e falo assim: posicionamento em relação à reforma política. 85% dos brasileiros são a favor da reforma política. Contra 7%. Indiferentes, 4%. Não sabe, não responderam, 4%. Aí você vai mais adiante, posicionamento sobre realização da reforma política por meio de um projeto de iniciativa popular. 92% são a favor. Aí vai, posicionamento sobre a permissão de doação de dinheiro a partidos e candidatos. Aí, aqui nós temos, se por pessoas ou por empresas, 78% são contra a doação de recursos por empresa. Mas meu projeto foi rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal diz: olha, mais de 50% do que temos de corrupção no Brasil está vinculado às eleições. Ele fala: estabelecer teto, tem um projeto. Estabelecer limite de gasto, tem um projeto. Tirar a doação de pessoa jurídica, tem um projeto. Estabelecer uma melhor fiscalização, tem projeto. Então, nós estamos plantando vento, vamos colher tempestade. Dessa maneira, política, mandatos vão ficar sob suspeição, o que é uma pena para o nosso país. Porque nós temos que, de uma vez por todas, entender que a política feita com honestidade, com ética, ela pode transformar a vida de um povo, de uma nação. Foi muito custoso para o nosso país reconquistar a liberdade democrática, mas estamos fazendo mau uso dela. Estamos fazendo mau uso dela. Quando não aperfeiçoamos a legislação, que é a mãe da democracia, que é a reforma política, para valorizar os partidos, valorizar os mandatos e valorizar o voto do cidadão. Ouço com satisfação o senador Cristóvão e, em seguida, o meu colega Álvaro Dias e, em seguida, minha colega Ana Amélia.
Senador Jorge Viana, na parte referente à ética na política, eu só tenho aqui o que elogiar e dizer que eu sou um seu aliado e apoiador, sobretudo o seu projeto de proibir financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Eu lamento que não tenha sido aceito, que seria talvez o mais importante gesto da moralização da política. E esse artigo que o senhor se refere mostra como está aí a grande causa da corrupção.
É o diretor de combate ao crime organizado, tem um ministro, o diretor-geral da Polícia Federal, ele é a terceira pessoa. Ele diz, com todas as letras no Globo de ontem, que 50% das ações da Polícia Federal de combate à corrupção estão vinculadas a ir atrás de político ou de algum resultado de malversação de recursos em campanha eleitoral.
Pois bem, aí todo apoio. Eu quero fazer uma pequena referência à sua introdução, até provocada pela fala da senadora Ana Amélia, ou a parte do senador Requião e a minha fala, relacionado à Libra, pré-sal e educação. Não há a menor dúvida que a reserva dos royalties do pré-sal para educação foi um gesto muito positivo. Lamento que tenha demorado a ser aceito, desde que eu apresentei pela primeira vez aqui, e o deputado Brizola Neto na Câmara, ainda em 2007, essa ideia. Mas nós precisamos evitar de cometer ou um equívoco, para quem não sabe das contas, ou uma maldade, para quem sabe esconde. Esses recursos vão ajudar a educação, mas eles são absolutamente insuficientes para o que a gente precisa. Para fazer a revolução educacional no Brasil, ao longo de alguns anos, no final, nós vamos precisar de 450 bilhões por ano. É o que equivale a R$ 9.000 por cada criança. Menos de 9 mil não fica uma boa educação. A prova é que as mensalidades dos bons colégios é caro. Além do lucro que os donos estão tendo, é que eles têm que pagar bem aos professores. Tem que ter boas instalações e equipamentos. 9 mil vezes 50 milhões de crianças, que é o que a gente vai ter, mesmo supondo uma redução no número de crianças no futuro, são 450 bi. O pré-sal, se tudo der certo, daqui a 10, 15 anos, vai nos dar 38 bilhões. Ou seja, menos da metade, de 10%. Já é uma ajuda, por isso é bom. Mas não podemos ficar jogando para depois. Não podemos ficar jogando depois pela incerteza que tem, depende do preço do petróleo na época, depende de não ter vazamento, que é um sistema muito difícil buscar petróleo nessa profundidade, tanto é que só um grupo parece, agora não dá para a gente saber o resultado às 15 horas, mas parece que só um grupo apresentaria proposta, em grande parte pelas dificuldades que representam tirar petróleo a 7 mil metros, 5 abaixo do mar e 2 abaixo da terra. Além das incertezas, mas se tudo der certo, se o preço for o que é hoje, que é um dos preços mais altos que já teve na história do petróleo, a gente vai ter um pouco menos de 10% do que será preciso. Mesmo assim, é bom, mas não é nem de longe suficiente.
Obrigado, professor e querido colega Cristóvão Buarque, pela parte.